Bem, senhoras e senhores deputados, mais uma vez, boa tarde. Nós estamos num conjunto de audições, do grupo de trabalho criado na Comissão de Saúde para acompanhamento do plano de emergência, que foi apresentado pelo governo. Doutor Xavier Barreto, agradecemos a sua presença, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Doutora Catarina Paulino, vogal da direção. Este requerimento que temos aqui hoje foi apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição de várias entidades e uma delas é a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Temos uma grelha inicial, 10 minutos para a entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e depois novamente 10 minutos para as respostas que entender pertinentes. E sem mais demoras, doutor Xavier Barreto, sobre o plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde, passava-lhe já a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a todos. É um gosto regressar aqui à Comissão Parlamentar de Saúde e poder contribuir para esta discussão sobre o plano de emergência. Eu diria que o objetivo aqui é darmos um bocadinho a nossa apreciação, a nossa avaliação daquilo que é este plano, das propostas que lá estão vertidas e de que até que ponto é que elas são ou não execuíveis. É isso que eu vou procurar fazer em 10 minutos, naturalmente depois colocando-me ao vosso dispor para qualquer questão que queiram colocar. Eu estou com a voz assim um bocadinho abalada, estive doente nos últimos dias, portanto peço-vos desculpa, vou tentar não ficar afónico durante a audiência. Portanto, o plano, começo naturalmente por dizer que o plano faz falta, o plano faz sentido, o Serviço Nacional de Saúde tem problemas, problemas que urge resolver, e o principal problema é claramente a falta de acesso. Acesso a consultas, acesso em tempo adequado a cirurgias, acesso a serviços de urgência, em muitos casos, e portanto fazia todo o sentido nós termos um plano estruturado com um conjunto de iniciativas para resolver alguns problemas, alguns constrangimentos de acesso. E o plano, no nosso entender, tem um conjunto de medidas que fazem sentido e na qual nós nos revemos. E se me permitirem, eu vou falar de algumas que no nosso entender são mais felizes ou que podem de facto contribuir mais para uma mudança do Serviço Nacional de Saúde. E seguindo a ordem do plano de emergência, como sabem, ele está dividido em grandes eixos, eu começo naturalmente pela dimensão acesso, que é das mais importantes. E para vos dizer que este programa na área de oncologia, o Oncostop, faz sentido e parece já estar a surtir efeitos. Naturalmente, nós precisaremos de mais tempo para perceber de facto qual é o impacto nos nossos doentes. É difícil fazermos avaliações intercalares mês a mês. Nós temos que fazer uma avaliação no final do ano, porque se é verdade que nós estamos agora a conseguir corrigir uma lista de espera, também é verdade que há novos doentes que estão a ser inscritos e que estão a constituir uma lista de espera que está sempre em rolemão e, portanto, esta avaliação será melhor feita, eu diria, no final de um período que não é um mês nem dois, teremos que esperar mais tempo, mas é um programa, este tipo de programas de pagamento adicional às equipas dos hospitais para dar resposta a doentes que estão fora do tempo de passaporte garantido, tem alguma evidência que pode ser eficaz. Nós depois temos aqui que encontrar medidas estruturais para a longo prazo ter outro tipo de respostas. Pagar a 90% da atividade adicional, como está a ser feito neste caso, é absolutamente insustentável. Portanto, todos nós temos esta noção, os 10% que ficam para o hospital não cobrem, obviamente, os custos que temos, nomeadamente os custos de estrutura. Faz sentido, na nossa perspectiva, tendo em conta os doentes que são e o risco que estes doentes estão a correr. E, portanto, faz sentido como um período transitório, foi assim que nos foi apresentado e por isso tem o nosso apoio. Uma outra proposta que merece a nossa aprovação, que em boa verdade, também deixem-me dizer-vos, foi uma proposta que nós fomos propondo e que propusemos quando fomos chamados para colaborar. Como sabem, várias entidades foram chamadas a dar um contributo para este plano de emergência, nós também, e esta foi uma das propostas que fizemos. E é uma proposta que é fácil de entender. Quando olhamos para as consultas hospitalares, o que vemos é que cerca de 3 quartos das consultas, cerca de 75% das consultas são consultas subsequentes, só 25% é que são primeiras consultas. O que de facto não corresponde, parece não corresponder a um nível de procura que temos. Portanto, a pergunta que nós temos que colocar é se faz sentido nós estarmos a fazer consultas subsequentes, consultas de acompanhamento a doentes crónicos que estão estáveis, que não têm necessidade de alteração farmacoterapêutica, mesmo mantendo ao mesmo tempo doentes um ano à espera de uma consulta de especialidade, mantendo-os sem diagnóstico e sem tratamento. Na nossa perspectiva, não faz sentido. Portanto, a nossa proposta que fizemos quando, nesse momento em que fomos chamados, como vos disse, foi a de libertar os nossos médicos especialistas hospitalares de doentes crónicos que não beneficiam da intervenção médica, encontrando novas formas de acompanhamento para estes doentes, particularmente através de consultas de enfermagem, que acho que é claramente a abordagem mais óbvia e está a ser feita em muitos outros países e com excelentes resultados, e com isso libertando muito mais horas de médico para fazer primeiras consultas. Portanto, de uma forma muito, se calhar demasiado simplista, a ideia é esta, é colocar os nossos médicos mais a fazer primeiras consultas, diagnóstico e definir planos terapêuticos, do que a fazer acompanhamento de doentes crónicos que não beneficiam da consulta médica, no sentido em que naquelas consultas, na maior parte delas, não acontece nada. Não há alteração farmacoterapêutica, não há prescrição de novos exames, não há nenhum ato médico, a não ser um acompanhamento que possa ser feito por outro profissional. E, portanto, isto, se pensarmos bem, e se pensarmos que o SNS faz 75% das consultas do SNS são subsequentes, imaginem o impacto que uma grande reforma dessas pode ter em termos de acesso. E está no plano, e nós ficamos, devo dizer-vos, muito satisfeitos com isso. Passando para um outro segmento, o segmento das grávidas, o acompanhamento das grávidas, saudamos o facto de estarem lá medidas com uma alteração da composição das equipas, esperamos que isso avance com alguma brevidade, o reforço do papel dos enfermeiros especialistas, achamos que é muito importante discutir quais são as grávidas que podem ser acompanhadas, quais são os partos que podem ser feitos por enfermeiros, mais uma vez sempre com esta ideia de vamos libertar os médicos para tarefas altamente diferenciadas que só podem ser feitas por médicos. No âmbito da urgência, os centros de atendimento clínico fazem sentido, na nossa perspectiva, deviam estar, a ideia devia ser muito mais alargada a todo o país e não a dois centros, um no Porto e um em Lisboa. Portanto, se nós queremos retirar doentes urgentes, mas não, doentes agudos, mas não urgentes, os tais verdes e azuis, se os queremos retirar da urgência hospitalar, nós temos que encontrar alternativas, e as alternativas têm que ser criar uma linha de resposta nos cuidados de saúde primários. Portanto, não era exatamente esta ideia dos centros de atendimento clínico, mas era uma primeira linha de resposta nos cuidados primários. Portanto, a ideia do plano, apesar de tudo, ficou aquém da proposta que fizemos. Mas, apesar de tudo, é um início, é um caminho que tem que ser prosseguido. Termos mais médicos nas ERPIs, garantir assistência às pessoas que estão num lar ou numa residência para idosos ou na rede de cuidados continuados, evitando que recorram às urgências hospitalares, é também uma ideia que para nós vai no caminho correto. Num outro eixo também muito importante, saúde próxima e familiar, contratar médicos reformados, especialistas em medicina geral familiar, faz todo sentido, retirar das listas os doentes inativos que eventualmente não estejam a utilizar os serviços, faz sentido, como faz sentido, e foi uma medida também muito polémica, mas para nós é uma boa medida, faz sentido segmentar os doentes. Se nós temos escassez de especialistas em medicina geral e familiar, e se os médicos de família não chegam para todos os portugueses, isso é evidente, e nós vamos demorar muitos anos a formar os médicos necessários para ter uma cobertura total, então temos que escolher quais são os doentes que mais beneficiam destes médicos. Esta é uma ideia difícil de defender perante alguns segmentos da nossa população, mas se pensarmos em ganhos em saúde, em resultados em saúde, temos que perceber o que é que faz mais sentido. É termos um jovem de 18 anos sem doenças, sem comorbilidades, que não tem médico de família, ou termos uma pessoa de 60 anos com todos os fatores de risco, com uma série de patologias, sem médico de família? Qual é que está em maior risco? E isto está no plano, e bem. Portanto, é uma ideia, eu diria até que é das ideias mais disruptivas do plano e que vai no sentido correto, no nosso entender. Por último, o eixo da saúde mental, as equipas comunitárias de saúde mental são uma boa ideia, está já a ser aplicado, pelo menos na ULS Trás-Montes e Alto Douro, nós sabemos que está a ser aplicado e com excelentes resultados, com uma forte redução de procura, por exemplo, de serviços de urgência, de internamentos por parte destes doentes, são equipas que funcionam bem, como os CRIs de saúde mental, também fazem todo o sentido. E, portanto, agora, depois de vos dizer aquilo que está bem e aquilo que, nas medidas nas quais nos revemos, eu posso vos dizer, se calhar já não tenho muito tempo, mas posso vos dizer de forma muito breve o que é que eventualmente devia estar no plano e não está, no nosso entender. O plano tem um foco excessivo, e eu percebo numa lógica de plano de emergência, mas não posso deixar de dizer que tem um foco excessivo no pagamento adicional, no pagamento por mais um ato, no pagamento por mais um parto, ou por mais uma consulta, e não tem um foco tão grande na reformulação de carreiras e dos salários dos profissionais. Portanto, deveria... Reparem, nós inicialmente pensámos que isto era um plano de emergência, depois foi-nos apresentado como um plano de emergência, mas também estrutural. Se é um plano estrutural, tem que pensar em carreiras, tem que pensar em percurso profissional dos profissionais, em formação contínua, em condições de trabalho, tem que pensar numa série de coisas que não estão no plano. Não basta pagar de forma adicional, e é essencialmente esse o eixo que está no plano, no que respeita a recursos humanos. Não tem, agora também deixem-me dizer-vos, o plano nós entendemos como um plano que pode evoluir. E é essa também é a nossa visão que nós transmitimos ao Governo. Não é aqui um plano fechado, nós entendemos como um plano e também nos parece ser essa a visão do Governo. Não é um plano que fica aqui fechado e não pode ser apensado de medidas adicionais ou até modulado em alguns pontos. Nós entendemos que devia ter uma ênfase maior na realocação de tarefas a vários profissionais, nomeadamente a enfermeiros, que é o profissional mais óbvio, falei-vos há bocadinho das consultas de enfermagem, mas também há muita evidência sobre enfermeiros a fazer tarefas acrescidas numa série de países em todo o mundo, e o impacto que isso tem, por exemplo, em termos de acesso. Portanto, o plano devia ter mais este tipo de medidas, como não tem o envolvimento de outro tipo de entidades. Quando nós pensamos em integração de cuidados, pensamos muito no ecossistema de todas as entidades de saúde. Às vezes nem é só da saúde, é todas as entidades de base comunitária que podem ajudar a melhorar o percurso do nosso doente. Portanto, nós devíamos olhar para as nossas comunidades e perceber quais são as entidades que podiam ajudar. Os municípios, as associações de doentes, as farmácias. E, portanto, todas estas entidades deviam ter um papel mais avançado. As farmácias são um bom exemplo, como sabem. Há sistemas de saúde na Inglaterra, por exemplo. Está a ser comprado, está já em implementação, o atendimento de doentes agudos das farmácias, patologia minor que não vai à urgência, vai à farmácia, como está a ser trabalhado o follow-up, o acompanhamento de doentes crónicos nas farmácias. Portanto, isto, no nosso entender, tendo em conta a rede de farmácias que temos em Portugal, a forma como esta rede está disseminada pelo país, o facto de eles terem profissionais altamente qualificados, que são os farmacêuticos portugueses, isto era claramente um eixo que nós podíamos ter avançado mais neste plano de emergência. Portanto, não, infelizmente não está lá esta medida. Eu espero que isso não impeça, apesar de tudo, de que este eixo possa avançar no futuro. Não está também, mais uma vez, pensando este plano como estrutural, porque foi assim que foi anunciado pelo Governo, não está, está muito pouco sobre modelo de governação. Como é que o Governo vê a estrutura de funcionamento das ULS, as estruturas de gestão intermédia, qual é o papel da administração hospitalar, o que é que devemos fazer em termos de contratualização interna, de controle de gestão, de melhoria contínua, que é o que faz a diferença no dia-a-dia das instituições, não está. Portanto, eu aí não posso deixar de fazer uma referência particular à carreira da administração hospitalar, porque de facto, como sabem, está por rever há mais de 20 anos, nós gostávamos, ele está de facto essa intenção de rever está no programa do Governo, não está no plano de emergência. Nós achamos que é uma medida emergente e, portanto, no nosso entender, devia estar no plano de emergência. Não está. Outros pontos importantes, mais uma vez, pensando que isto é um plano estrutural. O investimento. Há uma semana, como sabem, se calhar um bocadinho mais de uma semana, foi publicado o relatório do Conselho de Finanças Públicas sobre o desempenho do Serviço Nacional de Saúde o ano passado e, mais uma vez, os dados que lá estão plasmados são... no mínimo preocupantes. Em termos de investimento, entre 2014 e 2023, apenas 1,7% da despesa em saúde foi para investimento, foram despesas de capital. E mesmo no ano passado, cerca de metade do montante que estava previsto para investimento não foi executado. E isto, obviamente, tem consequências. Tem consequências. Portanto, nós não podemos... não podemos achar que os profissionais trabalham satisfeitos em instalações que muitas vezes estão decrépitas ou com equipamentos que estão completamente ultrapassados. E, portanto, o investimento é um ponto central que compete naturalmente ao Governo enquanto acionista destas ULSs. E, portanto, também aqui não temos agora um quadro global de referência que foi publicado, como sabem, para dar, no fundo, enquadramento para depois aprovarmos os planos de desenvolvimento organizacional. Mas esse plano, esse quadro global de referência que vem do anterior Governo, não temos a certeza que acomode todo o investimento que o Serviço Nacional de Saúde necessita. E, portanto, achamos que ele tem que ser muito esmiuçado, porque o que lá está previsto levanta-nos algumas dúvidas em algumas linhas, particularmente em investimento, mas mesmo em despesa corrente. E, portanto, em suma, e penso que já ultrapassei, não sei se já ultrapassei os 10 minutos já. Em suma, o plano tem medidas que são importantes, o plano tem medidas que merecem ser implementadas, tem medidas que são apoiadas na evidência, faltam lá pontos importantes, pontos relacionados com o modelo de governação, com o investimento, com a capacidade de retermos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Agora também deixa-me dizer-vos, para acabar, que por muito bom que seja um plano, e nós já tivemos excelentes planos no Serviço Nacional de Saúde, mais importante do que isso eu diria que é a capacidade que poderemos ou não ter de o implementar. E portanto não posso deixar de dizer-vos, até porque estou perante vários grupos parlamentares, que era muito importante que nós pudéssemos ter um consenso mínimo entre as principais forças políticas para implementar um conjunto de medidas. Porque se esse consenso não acontecer, nós vamos ter sempre muita dificuldade para implementar qualquer plano. Dou-vos só um exemplo para finalizar, se a senhora Presidente me permitir, as urgências. Este esquema rotativo de urgências é difícil de manter. Andamos sempre ao sabor dos recursos. Há uma semana que temos médicos, porque temos prestadores de serviços disponíveis para fazer turnos, outra semana não temos. Daqui a 15 dias deixamos de ter novamente e semanalmente temos que atualizar mapas e as pessoas têm que consultar os mapas para saber onde é que têm que ir. Isto é um esquema que, de facto, não há melhor do que este, infelizmente, mas é um esquema que não faz grande sentido. Nós sabemos que a anterior direção executiva tinha a intenção de tornar neste esquema, transformar este esquema num esquema fixo. E de, em algumas regiões do país, assumir que algumas urgências iam ter que encerrar. E que íamos ter que concentrar a nossa resposta numa urgência da região. E se calhar essa concentração de recursos era melhor para as pessoas. Se calhar era uma resposta mais previsível e mais capaz para as pessoas. Agora, o que sabemos também é que uma medida destas é altamente impopular e extremamente difícil de implementar, por todas as razões, nomeadamente por razões até de conflito, muitas vezes com as autarquias. Portanto, se não houver um consenso político muito forte para que estas reformas se façam, elas são muito difíceis de implementar. E, portanto, para finalizar, deixava esta ideia de que é muito importante um consenso político para implementar estes planos, porque senão, de facto, eles não vão passar de papel. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Xavier Barreto, por esta exposição. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Fátima Correia Pinto. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente os senhores e os senhores deputados e cumprimento a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, aqui hoje representada pelo seu Presidente, Dr. Xavier Barreto, e pela vogal da Direção, Dra. Catarina Paulino. Agradeço a vossa presença e todos os esclarecimentos que nos foram dados e pelos contributos inestimáveis que nos deram em prol de um melhor Serviço Nacional de Saúde para todos os cidadãos. E começo por citar o Sr. Presidente quando, em maio deste ano, comentava o anúncio por parte do Sr. Primeiro-Ministro da apresentação do plano de emergência. E dizia então o Sr. Presidente, o Dr. Xavier Barreto, temos que estar todos unidos, aliás, disse também agora, temos de estar todos unidos neste propósito, este não é um plano de emergência de um só governo, acho que deve ser um plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde, em que todos os profissionais, todas as ordens, todas as associações devem estar unidos para termos um plano mais forte que capacite o SNS. Posto isto, Sr. Presidente, agora que o plano já foi apresentado, começo por questioná-lo se consegue identificar neste plano de emergência para a saúde esse plano forte, com capacidade para capacitar o nosso SNS, pelo qual ansiava e todos ansiávamos, e se consegue vislumbrar neste plano a remodelação do SNS tão apregoada pelo Governo. É porque aquilo que nós, Partido Socialista, descortinamos neste plano é que ele assenta essencialmente na abertura de mais portas, falando até na questão do acesso, que, como aqui referiu, é crítico. E, portanto, fala na abertura de centros de atendimento clínico, LS tipo C, reforço das convenções sociais e privadas, mas tudo isto sem ter em consideração a problemática, a enorme problemática que nós temos na escassez de recursos humanos, principalmente nos recursos humanos médicos, que escassez que existe não só no setor público, mas também no setor social e privado. E, portanto, aquilo que verificamos é que não existem medidas nem respostas para a valorização dos profissionais. E o plano senta-se nesta fantasia de que existe uma capacidade instalada no setor privado e social que não está a ser utilizada e que vai resolver este problema de acesso ao SNS. pelo que lhe pergunto se, na opinião da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, existem profissionais de saúde, nomeadamente médicos, que estão desocupados nos serviços sociais e nos serviços privados. É que, de outra forma, se não existirem, estas medidas apenas vêm fragilizar ainda mais a nossa capacidade de resposta e vêm criar mais dificuldades ao SNS, pois se reforçamos as convenções com recursos humanos escassos, estamos, no fundo, a reforçar a capacidade que o privado tem para ir buscar mais profissionais ao público. Por outro lado, o plano de emergência apresentado parece que não dá alguma importância a medidas que estavam em curso, exatamente tendo em conta esta problemática da escassez dos recursos humanos, nomeadamente a criação do regime de dedicação plena, assim como a criação de centros de responsabilidade integrada que permitem a possibilidade de retribuir melhor os trabalhadores dos nossos hospitais, aqueles que fazem parte dos nossos quadros, com uma menor necessidade, quer de recorrer aos privados, quer de recorrer à prestação de serviços. Contudo, apesar de ser um plano que pretende também ser um plano com medidas estruturantes, a única referência que há a estes centros de responsabilidade integrada é na área da saúde mental. E por isso aquilo que transparece é que o Governo desistiu, principalmente no plano de organização das urgências e da medicina interna, desistiu dos centros de responsabilidade integrada e preferiu investir noutras dimensões, como são as horas extraordinárias ou o recurso a prestações de serviço. Pelo que pergunto se acha que este é o caminho, se este é o rumo certo para resolver o problema da escassez de recursos humanos no SNS, que no fundo é o problema central nas dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Em relação ao OncoStop, o Sr. Presidente referiu aqui, e nós concordamos, da importância deste programa, principalmente tendo em conta a pertinência da rápida execução destas cirurgias para o sucesso dos tratamentos destes utentes. Preocupa-nos, porém, se existirá capacidade para as necessárias consultas e meios diagnósticos que serão necessários após cirurgia, pelo menos com a rapidez que seria desejável. Pergunto-lhe se acha que isso poderá vir a ser um problema ou se ocorrerá com alguma normalidade. Em relação ao plano de verão, não sei se já decidiram de quem é a responsabilidade pelo mesmo, como sabe, a Sra. Ministra já disse tudo e o seu contrário. Primeiro era a responsabilidade das direções hospitalares, as mesmas que apelidou de fracas. Depois disse que era uma resposta que ia ser dada pelo SNS 24. Agora, finalmente, parece que é o Ministério que está a trabalhar esta questão, apesar do mapa interativo ter ainda erros e falhas de informação, como foi ainda ontem noticiado. Por isso, a pergunta que deixo é, sendo também este um plano que apresenta medidas apelidadas como urgentes, se espera que essas medidas tenham já algum impacto na gestão das urgências hospitalares neste período de verão, que se perspectiva difícil, como todos sabemos, ou até no próximo inverno, que tendencialmente é um período com grandes constrangimentos. Por fim, ontem na audição regimental, a Sra. Ministra referiu que era a sua intenção levar a cabo um programa de auditorias para avaliar as práticas atuais na gestão de recursos humanos, de forma a aferir quais as ULS que conseguem atrair e reter mais profissionais, em contraponto com as que estão a perder profissionais. Por isso, pergunto-lhe se vê com bons olhos esta avaliação e se, de facto, as ULS têm iguais instrumentos disponíveis para a gestão de recursos humanos ou se têm iguais, se estão em pé de igualdade umas com as outras, dadas as condições até territoriais distintas que as ULS têm. E, portanto, deverão, mesmo a terminar, Sra. Presidente, se deverão merecer olhares e atenções diferenciados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Obrigada pela compreensão que eu troquei o grupo parlamentar que iniciava a ronda, peguei aqui numa grelha contrária à que era na nossa reunião. Agradeço a compreensão das senhoras e senhores deputados. Vou passar então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Xavier Barreto e Dra. Catarina Paulino, muito obrigado por cá estarem, gostei muito de vos ouvir, mas, no entanto, sobram aqui algumas questões que eu acho que são fundamentais, ou, se quiser, algumas observações. O Dr. Xavier Barreto começou por dizer que o plano de emergência para a saúde que faz falta, e eu não podia concordar mais do que isso. E os motivos, nós sabemos quais são, há dificuldades naquilo que é a primeira grande dimensão da qualidade, que é o acesso, Portanto, nós neste momento nem estamos muito preocupados depois com a qualidade daquilo que são os resultados, que é uma coisa curiosa. Nós já devemos estar nesta fase com um país europeu de pleno direito, acompanhando os outros países europeus. Mas, em termos práticos, começou por dizer que faz falta. Faz falta, de facto, o plano de emergência em que hajam, em que estejam completamente definidos aquilo que são os objetivos, aquilo que são as medidas e, sobretudo, o tempo em que as medidas são aplicadas. Claro que podíamos ter aqui também os custos, ainda não temos. Penso que vamos ter, porque não foi tão fácil de compatibilizar aquilo que algumas das medidas podem ter em termos de custos, mas será apresentado, tanto quanto sei, brevemente. Eu gostava de dar aqui duas notas que eu acho que são importantes, que é o médico olha sempre, mas sempre, de maneira diferente para um doente que um administrador. Isto é uma coisa importante. Um doente para nós é um doente, e um doente é muito importante. E nós não queremos em Portugal que existam doentes de primeira e segunda categoria. Ou seja, nós não queremos em Portugal doentes que tenham acesso ao médico e outros não. As coisas têm que ser equilibradas, obviamente, e há um caminho que nós podemos fazer, mas é um caminho que é preciso proteger. Porque, neste momento, já se sabe, porque é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde forte e porque é que todos nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde. Porque é a melhor forma de combater as desigualdades sociais. É a forma de a pessoa, independentemente de ter mais capacidade económica ou menos capacidade económica, poder ser operado a um tumor do estômago ou outra situação qualquer. Ou ter acesso a consultas altamente diferenciadas de uma área. Pois se nós tivermos aqui dois pesos e duas medidas, relativamente àquilo que o Dr. Xavier Barreto há pouco disse, nós corremos o risco de haver pessoas que têm acesso a médico e outras não. E isso pode ser preocupante e, de resto, reflete-se em indicadores. E eu vou dar um exemplo concreto. Nós, quando queremos dizer que somos um país fantástico, com excelentes indicadores na área da saúde, e somos, esquecemos sempre de falar nisso, a área da transplantação, em que somos o terceiro melhor país a nível mundial em termos de resultados e de número de transplantes, mas a verdade é que damos sempre como exemplo a área materno-infantil. E damos como exemplo a área materno-infantil porque nós ainda seguimos uma tradição na área materno-infantil. É que os médicos trabalham com os enfermeiros e os enfermeiros trabalham com os médicos. Os enfermeiros já fazem muitos dos partos, chamados partos normais, os partos eutóxicos, que acontecem nos hospitais, mas o médico está ali ao lado. Estão os dois no serviço de urgência obstétrica, não é? Os países que optaram por fazer a coisa de forma diferente têm piores resultados, piores indicadores naquilo que é a mortalidade materno-infantil de uma forma global. Eu não sei se nós queremos fazer esse caminho ou se queremos manter um caminho de elevada qualidade em que as pessoas trabalham juntas, trabalham em equipa, que me parece, de facto, mais sensato. Outra nota que eu gostava de dar, e que eu acho também que é importante, aos 5 minutos, calma, é a questão das carreiras. As carreiras são fundamentais, não há dúvida que sim. E diz assim, bom, mas as carreiras não estavam no plano de emergência. As carreiras, é evidente que estão a ser tratadas à parte. Eu sei que o Sr. Ministro da Saúde tem reunido com os vários profissionais. É verdade que algumas carreiras têm mais urgência em ser revistas em termos daquilo que é as várias condições que a própria carreira tem em si. Não é só as questões salariais, são mais do que as questões salariais. É verdade que o Partido Socialista recentemente fez uma revisão da carreira com os sindicatos que demorou, penso eu, mais de um ano, mas fez alguma coisa nesta matéria e, portanto, as carreiras são capitais, mas não são suficientes para aquilo que é a atratividade para o Serviço Nacional de Saúde. E deu, aliás, há bocado um exemplo também interessante, que é nós temos farmacêuticos altamente qualificados. Temos. E são muito bons os nossos farmacêuticos. São os melhores farmacêuticos da Europa. Não sei se têm ou não as competências para esse medicina. São coisas diferentes e que aportam para os nossos doentes uma questão que é a questão da responsabilidade. De resto, gostei da sua apresentação, gostei das sugestões que fez ao próprio plano de emergência, que são muito úteis e, portanto, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Diva Ribeiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo também a presença do Dr. Xavier Barreto e da Dra. Catarina Paulino. Doutor, em 2023 1,7 milhões de utentes não tinham médico de família. São mais 230 mil utentes relativamente ao ano anterior. Do mesmo modo, o volume total de consultas médicas realizadas nos cuidados primários continua a diminuir. Uma das medidas urgentes do plano de emergência apresentado pelo Governo no passado mês de maio é a afetação dos médicos de família aos utentes em espera com a capacidade atual do setor público. Considerando que as medidas urgentes deste plano prevêem resultados até 3 meses, considera o doutor, na sua opinião, que este é um objetivo execuível? Como se conseguirá fazer então a diferença com os mesmos recursos? Já após a apresentação do plano de emergência de saúde, tivemos dias em que 12 urgências de obstetrícia e de pediatria estiveram fechadas no país. E muitas outras tiveram constrangimentos, com especial incidência nas áreas de obstetrícia, ginecologia e pediatria. O bastonário da Ordem dos Médicos disse que não há nenhum plano de verão ou de inverno que permita ultrapassar, e cito, o que está a acontecer no Plano Nacional de Saúde. No seu entendimento, esta lógica de fecho intermitente das urgências permite a garantia da qualidade dos cuidados de saúde prestados à população? Qual a sua previsão quanto ao grau de sucesso deste plano de verão para o SNS? Um dos principais motivos para o caos nas urgências, e se não o principal, é sem dúvida a falta de profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são, como o próprio plano indica, a espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde. E é, de facto, cada vez mais pressionado nesse sentido, sobretudo por causa da falta de médicos. Nos próximos anos, mais de 3 mil poderão entrar na reforma. Até 2026, aproximadamente 3.200 médicos do SNS poderão cessar funções. Poderá, segundo o doutor, este plano de emergência ser o esperado milagre para deixarmos de ter urgências encerradas? Teremos a capacidade necessária para pôr em prática todas as propostas consideradas urgentes e das quais se esperam resultados até 3 meses? Também na passada semana, o Conselho de Ministros aprovou um suplemento remuneratório para as horas extraordinárias dos médicos, de caráter temporário e excepcional, como foi referido pela Ministra da Saúde, que o Governo considera ser necessário para garantir o funcionamento dos serviços de urgência e que conta já com algumas críticas dos representantes dos médicos. Entende ser este o caminho para a resolução dos problemas nas urgências? Considera também que este tipo de medidas serão um bom contributo para a necessária transformação na prestação dos cuidados de saúde em Portugal? Entendo, por outro lado, que estas medidas apontam as necessárias alterações para que este verão seja melhor do que o verão passado nos serviços de urgência? Uma das medidas prioritárias deste plano consiste na libertação de camas indevidamente ocupadas nos internamentos hospitalares. A ideia central é retirar situações sociais dos internamentos hospitalares a nível nacional, através do recurso à rede social, privada e à hospitalização domiciliária, sempre que aplicável. O que é que nesta matéria traz de novo neste plano de emergência? Constituirá esta medida a transformação necessária para mitigar este grave problema? Recentemente, em entrevista referiu que o sucesso do plano de emergência para a saúde está condicionado a mais do que boas intenções e propostas técnicas. Será possível clarificar esta ideia? A senhora ministra afirmou aqui, no passado dia 5 de junho, que, e passo a citar, não temos liderança, nós temos lideranças fracas. Precisamos de lideranças à frente dos hospitais e à frente dos serviços que sejam mobilizadoras, que atraiam jovens profissionais e que os tratem bem. Por outro lado, ouvimos o senhor doutor afirmar que temos que, em primeiro lugar, garantir que os conselhos de administração estão dotados de ferramentas necessárias e da autonomia necessária para poderem ter estes resultados. E termino então perguntando, na sua opinião, o que poderá estar a faltar nas lideranças para que possam ser mobilizadoras e atrair jovens profissionais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Xavier Barreto, bem-vindo de volta a esta comissão. Sinto aqui alguma familiaridade com a sua vinda. Fico com a impressão que o vejo mais frequentemente que os meus próprios filhos. E, portanto, seja bem-vindo de volta. Antes de fazer aqui e levantar os meus pontos de intervenção, eu gostava só de comentar algo que foi discutido, e bem, acho que é um ponto importante, que tinha que ver com os cuidados especializados e o facto de garantirmos que os médicos se focam precisamente na prestação desses cuidados altamente especializados, nos atos médicos que só os médicos podem desempenhar, porque isso naturalmente permite que eles estejam focados nesses atos médicos, são da sua responsabilidade, e depois na conversa surgiu também a questão dos enfermeiros especialistas, e incluiria eu também dos enfermeiros de prática avançada. E dizer o seguinte, eu há uns anos tive a oportunidade de coordenar um extenso estudo que coligia a evidência empírica sobre o assunto, e a evidência empírica em vários ambientes, seja cuidados primários ou cuidados secundários, de que de facto os enfermeiros especialistas têm contributo positivo, e os enfermeiros de prática avançada também, é esmagadora. Portanto, claramente, há muitos estudos, daí a necessidade de termos aqui uma meta-análise, temos uma síntese, mas a evidência positiva sobrepõe-se à evidência negativa. E, portanto, eu creio que está na hora de começar a discutir publicamente a importância que os enfermeiros especialistas e os enfermeiros de prática avançada poderão ter precisamente neste desiderato, que é permitir que os médicos, em particular os médicos de medicina geral e familiar, se foquem naquilo que só eles podem fazer. Não é? Nós temos bons exemplos por essa Europa fora de países que já têm esta figura do enfermeiro de prática avançada, que pode ser muito útil, olhe precisamente nos casos que mencionou, de acompanhamento dos doentes crónicos, de renovação de prescrição médica, de fazer até algum diagnóstico inicial, que é o tipo de competências que é conferida a um enfermeiro de prática avançada, naturalmente que, em caso de dúvida, uma vez mais referenciando para um médico como deve de ser, portanto, tem de estar bem protocolado, mas eu creio que esse ponto era importante discutir. Depois, eu gostava de tocar em mais duas questões, que são um bocadinho tangenciais ao plano de emergência, mas, enfim, já discutimos recentemente o plano de emergência, eu creio que não há muito a acrescentar nestas duas semanas, não houve assim grandes desenvolvimentos, e eu creio que estes temas são muito importantes para os portugueses. O primeiro que eu gostava de lhe perguntar é uma pergunta muito objetiva, muito direta, tendo em conta que representa os administradores hospitalares, e eu gostaria de saber quem é que anda a endereçar os convites para reconduções, para nomeações para os conselhos de administração, e se essa pessoa é o doutor Ibem Faria de Almeida, o tenente-coronel Faria de Almeida, em representação da direção executiva, que tem precisamente essa incumbência. Eu acho que era muito importante que se cernasse essa questão, sabendo que é a entidade respectiva que está precisamente a liderar este processo, mandatado naturalmente pela senhora Ministra da Saúde. Isso não é, deveria ser, mas eu acho que era importante abordar esta questão. De resto, queria também falar-lhe de um tema que, enfim, levantou aqui algum mediatismo ontem, que tem que ver com o turismo de saúde, não no sentido tradicional do termo, em que as pessoas, enfim, vêm para Portugal para descansar e para recuperar, mas no sentido em que vêm à procura de cuidados de saúde gratuitos no contexto SNS. Não estamos a falar de imigrantes, que esses naturalmente residentes em território nacional têm direito a aceder aos cuidados de saúde, em igualdade com qualquer outro português, falo sim de turistas que vêm especificamente serem tratados no contexto do Serviço Nacional de Saúde. Desde que isto foi tema ontem, nós recebemos inúmeros testemunhos, inúmeros exemplos de pessoas que vinham deliberadamente, muitas de países mais ricos, como os Estados Unidos ou como a França, e que vinham deliberadamente procurar cuidados de saúde. A senhora Ministra confirmou ontem que, de facto, os administradores hospitalares estavam a confirmar que isso acontecia, que nem sempre era possível faturar ou remeter para o país de origem. Eu acho que era importante dar-nos a sua, aqui o seu input, a sua visão de dentro, tendo em conta que preside a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, sobre o que é que está a acontecer, se nos consegue ajudar para termos uma ideia aqui da magnitude do problema, a percepção, mas é uma percepção, é que estamos a falar de milhões de euros, portanto, quando olhamos para o Serviço Nacional de Saúde como um todo, e num país com recursos escassos, isso significa prestar menos cuidados de saúde a outros, para além da questão de iniquidade óbvia, que é pessoas que vêm de países mais ricos, com mais capacidade económica, virem a Portugal procurar cuidados de saúde e serem os portugueses que têm menos condições a prestá-los. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Marisa Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Xavier Barreto, Dra. Catarina Paulino, muito obrigada pela vossa presença. Requeremos a vossa presença aqui, à semelhança de outras entidades, porque entendemos que é muito importante ouvir as entidades estruturais do Serviço Nacional de Saúde sobre este plano de emergência, e aproveito para agradecer-lhe desde logo os contributos que na sua intervenção inicial já nos trouxe, portanto, e que elimina muitas das questões que poderiam ser colocadas, porque na realidade fez uma intervenção inicial onde respondeu a várias das dúvidas que poderíamos ter. E nesse sentido serei muito breve e gostaria apenas de colocar duas questões, e aproveitando a vossa presença aqui, porque, como já foi referido, já temos tido várias oportunidades de discutir o plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. Já tivemos várias audições, a Sra. Ministra já esteve algumas vezes também aqui no Parlamento a esse respeito, e de forma direta ou indireta temos ouvido da parte da Sra. Ministra a atribuição de responsabilidades às administrações hospitalares, digamos, pelo mau funcionamento hospitalar, por muitas das dimensões que necessitam de ser corrigidas, e, portanto, era muito importante ouvir da vossa parte, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, como é que vêem essas críticas e essa atribuição de responsabilidades. E uma segunda questão, também muito direta, que tem a ver com um outro anúncio da Sra. Ministra, da auditoria aos Conselhos de Administração dos hospitais, uma auditoria que deve ser feita em relação aos seus resultados e segundo a Sra. Ministra, para que se possam substituir os piores conselhos de administração e manter apenas os melhores. O Sr. Doutor já se pronunciou a este respeito e sabemos que não é contra a auditoria, mas referiu também que seriam necessários alguns esclarecimentos, clarificações em relação à natureza desta própria auditoria. Se pudesse esclarecer-nos também, agradecia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar então a palavra ao Dr. Xavier Barreto para gerir o tempo dos 10 minutos que temos agora nesta segunda parte. Muito obrigada.
Bom, são muitas questões. Eu vou tentar responder a tudo em 10 minutos. Portanto, relativamente às questões do Grupo Parlamentar do PS, de facto os CRIs não estão muito presentes no plano de emergência, mas eu não tenho a percepção de que o Governo não queira avançar com os CRIs. Aliás, ouvi parte da audição ontem da Sra. Ministra, pareceu-me que continua a ser uma prioridade do Governo dos CRIs. Não tenho essa percepção de que se queira abandonar a ideia dos CRIs. Estão os CRIs de saúde mental no plano de emergência. Esses estão, que me dá alguma indicação de que a ideia continua a fazer sentido para este Governo. Para nós faz. Para nós faz, até mais do que numa lógica de estar a olhar para subunidades dentro do hospital. Nós advogamos ou defendemos uma outra ideia, que é: o salário de todos os profissionais de saúde devia ter uma parte variável associada ao desempenho do profissional e da equipa onde ele está a trabalhar. Esta ideia de ser melhor retribuído ou ganhar mais em função do seu desempenho não devia estar restrito a um conjunto de profissionais que integram um CRI. Isso gera algumas iniquidades dentro dos hospitais e gera alguns problemas. Acho que a ideia devia ser muito mais alargada a todo o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, contribuiria provavelmente para termos mais profissionais de saúde. A questão do OncoStop, se é suficiente ou não, naturalmente que não, é preciso mais investimento, tem outras dimensões. Deixe-me falar-lhe de uma dimensão que eu conheço bem. a maior parte dos hospitais portugueses tem os seus hospitais de dia completamente no limite. Portanto, os hospitais de dia onde se fazem quimioterapias, onde são tratados doentes oncológicos, estão completamente no limite. E quando eu digo no limite, é naquele limite em que se não fizermos mais investimento. E investimento é o quê? É instalações, espaços, cadeirões, bombas infusoras, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, equipas, assistentes operacionais, inovação, naturalmente, tudo isso, para conseguirmos tratar mais doentes em tempo útil, porque se não fizermos isto, em pouco tempo estaremos a tratar doentes a fazer quimioterapias fora do tempo clinicamente aceitável. Portanto, não olhamos só para a cirurgia. Há a radioterapia, há a quimioterapia, há uma série de outras áreas que estão no limite. No limite. Portanto, não basta. Preciso muito mais investimento. Eu não espero, outra questão que me colocou, não espero que este verão seja diferente por conta das medidas do plano de emergência. Acho que não vai dar tempo para elas surtirem o efeito que nós desejávamos. Portanto, no verão, preparemos-nos todos para termos encerramentos em algumas noites, em alguns fins de semana, para termos um funcionamento rotativo de urgências. O nosso desafio é de articular o melhor possível estas urgências para conseguirmos dar a melhor resposta possível às nossas pessoas, à nossa população. Não existe alternativa. Não existe alternativa e não é, nunca seria nenhum plano de emergência, por melhor que fosse, que iria mudar isto. Não era suficiente. Depois, eu não sei se me colocou... Eu acho que sim, que faz sentido nós estudarmos de uma forma mais profunda porque que alguns profissionais, particularmente profissionais médicos, estão a abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Nós dizemos todos que são questões salariais, são certamente, são certeza também condições de trabalho, são questões de flexibilidade de horários, mas eu acho que fazia sentido o Serviço Nacional, o Ministério da Saúde, aliás, aprofundar mais esta análise e perceber exatamente o que é que está a acontecer e o que é que motiva as pessoas. Particularmente estas novas gerações, para depois poder ter uma oferta que vá mais ao encontro das suas expectativas. E, portanto, eu acho que esse trabalho está por fazer. Nós achamos todos que tem a ver só com salários e eu suspeito que não. Que se calhar não é só salários, há uma série de outras questões que são importantes. Depois, penso que foram as questões que me colocou... exatamente. Eu acho que nós não temos uma ideologia, não somos uma associação política, não temos nenhuma ideologia, mas achamos naturalmente que todas as medidas, incluindo a contratação a prestadores externos, cria incentivos que têm que ser calculados, incentivos e consequências que têm que ser calculadas. Deixe-me dar-lhe um ou dois exemplos para que isto fique mais claro. A Austrália tentou há uns anos fazer exatamente aquilo que muitos advogam fazer no nosso Serviço Nacional de Saúde. Tentou começar a comprar mais serviços ao privado porque o público não conseguia responder. E hoje em dia cerca de 50% da atividade, e mais, incentivou os cidadãos a comprar seguros de saúde privados, muitas vezes até com benefícios fiscais, para aliviar o Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas pudessem, através do seguro de saúde, ir ao privado. E há uns anos, isso é fácil, vocês podem fazer uma pesquisa bibliográfica de artigos de revisão sobre o que é que está a acontecer na Austrália, e o impacto em termos de lista de espera foi nenhum. Nenhum. Porquê? Porque na Austrália não havia, como eu suspeito que também não haja em Portugal, um stock de profissionais de saúde por utilizar no setor privado. E, portanto, o que aconteceu na Austrália foi que quando eles começaram a comprar mais serviços ao setor privado, os profissionais de saúde migraram, como é natural, para esses prestadores privados. Depois há outras consequências que têm que ser calculadas. Por exemplo, no NHS, no Serviço Nacional de Saúde Inglês, também já existem duas outras publicações recentes que nos mostram claramente uma sobremortalidade preocupante em alguns segmentos de doentes que foram contratualizados com prestadores externos, que não têm nenhuma explicação pelas características dos doentes. Portanto, eu não estou a dizer que isso aconteceria em Portugal, nenhum caso nem outro, nem a sobremortalidade, nem o impacto zero nas listas de espera, porque cada sistema tem as suas nuances, até os prestadores privados são diferentes de país para país, e portanto o que estou a dizer é que temos que ter sempre muito cuidado com aquilo que estamos a fazer e os incentivos que criamos. Por exemplo, o NHS, em determinada altura, começou a comprar, o NHS, o Serviço Nacional de Saúde Inglês, começou a comprar mais serviços ao privado, mas houve um período em que proibiu o privado de contratar profissionais que nos últimos 6 meses tivessem tido contratos com o público. Portanto, são tudo medidas que nós podemos colocar no sistema para impedir este tipo de consequências que depois são muito danosas para o Serviço Nacional de Saúde, ou podem ser. Nós temos formas de as mitigar, se quisermos. Não é? Agora, dito isto, colaboração com o privado numa série de áreas, na área, por exemplo, numa área que também já falamos aqui, nas camas de cuidados continuados, até nas parcerias público-privadas, quer dizer, eu não tenho... Repare, estes vieses que estamos aqui a falar foram muito mitigados, eu diria anulados quase a zero nos contratos das parcerias público-privadas. O contrato tinha uma série de salvaguardas que davam alguma garantia ao Estado, quer de risco financeiro, porque o risco ficou quase todo do lado do privado, nos contratos de parceria, como de qualidade, porque havia de facto uma matriz da avaliação de qualidade daquilo que estava a ser feito, que era enorme, não é? Que obrigava o Estado a ter uma estrutura dentro do prestador privado para ir acompanhando aquilo que estava a ser feito. Portanto, eu não tenho nenhum problema com a colaboração com o privado. O que estou a dizer é que, em alguns sistemas de saúde, tentou-se fazer sem as garantias necessárias e isso deu maus resultados. Não sei se respondi à sua questão. E, portanto, nós fazemos esta discussão mais com base na evidência, e convido-vos a procurar essa evidência porque ela está disponível, do que com base numa questão ideológica, não é? Porque não é, a nossa área, naturalmente. Depois, relativamente às questões do PSD, e também para que isto fique claro, nós não defendemos colocar profissionais, outros profissionais, a fazer atividades médicas. Isso é um erro total. Parece uma questão de semântica, mas não é. Nós não queremos enfermeiros a fazer consultas médicas. O que nós estamos a dizer é que alguns doentes, nomeadamente doentes crónicos estáveis, sem necessidade de alteração farmacoterapêutica, podem ser acompanhados por consultas de enfermagem ao invés de por consultas médicas. São coisas completamente diferentes. E reparem, é uma questão que já nem se discute. Há uma clara assimetria entre o que nós estamos a fazer no privado e no público. No privado, nós assumimos que um doente pode ir diretamente a um centro de enfermagem para fazer uma sutura, ou o que seja, não interessa. Ou pode ir a um psicólogo. Vou lhe dar outro exemplo, um psicólogo. Um doente no privado pode ir a um psicólogo. No SNS, não. Não pode. No privado pode ir a um fisioterapeuta. No SNS, não. Tem que ter uma consulta de MGF para depois ser referenciado para um psicólogo. Portanto, há uma série de diferenças que até nessa ideia de salvaguarda do âmbito das profissões, para nós são difíceis de entender. Porque isso no privado já está a acontecer. E, portanto, o ato médico é absolutamente inviolável. Inviolável. Isso não está em questão. O que nós estamos a dizer, e a evidência internacional é muito robusta, estou a falar de evidência que acompanhou, fez análises retrospectivas de intervenção de enfermeiros com tarefas avançadas ao longo de 10 ou 15 anos, chegou ao final e os resultados são claríssimos. Ganhos em qualidade, ganhos em resultados em saúde, ganhos em custos, sejamos claros também. E, portanto, a evidência é muito robusta. E eu acho que é uma discussão que tem que ser feita e tem que ser feita com as ordens. Não pode ser feita contra nenhuma ordem. Portanto, eu não estou a propor que isto seja imposto contra, por exemplo, para que sejamos claros, contra ordens médicos. Não, de todo. É um percurso que tem que ser discutido, é uma equipa multidisciplinar aí, concordo totalmente com o Sr. Deputado Miguel Guimarães, isto tem que ser sempre em equipa, sempre, sempre. Portanto, o que estou a dizer é que dentro da equipa, uma equipa que acompanha diabéticos, por exemplo, pode definir que um doente, ao invés de vir de 6 em 6 meses a uma consulta de endocrinologia, pode vir de ano a ano, vindo, intercalando com uma consulta de enfermagem, tendo o enfermeiro a possibilidade de referenciar este doente para o médico, se isso for necessário. Não é? Mas isto sempre em consenso dentro da equipa. Isto, eu acredito, que tem um grande poder transformador do nosso Serviço Nacional de Saúde, em termos de acesso. Portanto, acho que é um caminho que tem que ser discutido. O mesmo em relação aos farmacêuticos. Eu, quando falo em intervenções farmacêuticas, falo em consulta farmacêutica. Não falo em colocar farmacêuticos a fazer atos médicos. E a consulta farmacêutica também está definida o que é uma consulta farmacêutica. Não é? Portanto, mas eu percebo as preocupações. E acompanho, Sr. Deputado, acompanho nas preocupações. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita com as ordens todas e eu acho que temos margem para ter um consenso entre todos. Temos de ter essa discussão. As perguntas do Grupo Parlamentar do Chega foram muitas, e portanto eu vou ter imensa dificuldade a responder a todas. A questão dos médicos de família, se é possível com os recursos atuais fazer melhor. Eu acho que é possível se nós fôssemos às listas em 3 meses, perguntou-me em 3 meses, nós podemos ir à lista, retirar da lista os doentes que são jovens, que não têm comorbilidades, que não têm doenças, que não têm fatores de risco, e colocar lá os doentes que não têm médico de família e que estão em risco. Isso é possível. É claro que socialmente vai gerar algumas dificuldades, não é? E não estou a dizer que não seja uma medida isenta de dificuldades, é até a identificação destas pessoas, quem são estas pessoas em risco, também é um desafio que nós íamos ter que enfrentar. Mas é possível encetar esse processo, não é, de mudança das listas. Mas, mais uma vez, é uma medida que requer consenso, porque vai gerar, provavelmente, protesto. Nós temos que estar preparados para defender esta medida. Eu acho que todos temos que estar preparados. Os serviços de urgência da obstetrícia, o fecho intermitente não é a melhor solução. Era melhor um fecho fixo, claramente. Dando-vos um exemplo, correndo o risco de vos dar um exemplo concreto. Na Península de Setúbal, provavelmente seria melhor nós termos uma urgência a funcionar em pleno e assumirmos que é aquela urgência do que termos uma urgência por semana, como temos agora. Não é? Agora, acho que todos nós temos noção do problema que isto seria em termos de gestão política desses encerramentos na Península de Setúbal. E, portanto, ou isto é uma decisão muito sustentada num consenso que eu acho que deve partir do Parlamento, ou então é quase impossível de se fazer. É quase impossível. Portanto, daí o meu apelo inicial a um consenso político para que estas coisas possam acontecer no terreno. As horas extraordinárias são uma boa medida a incentivar horas extraordinárias? Não são. Nós preferíamos que fosse através de contratos individuais de trabalho. Agora, onde é que estão esses contratos individuais de trabalho? Onde é que estão essas pessoas? Elas não existem. O principal problema, nós damos aqui às voltas, mas o principal problema, que eu diria que é a causa de todos os outros, é a falta de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde. E a falta de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde obriga-nos a fazer horas extraordinárias, obriga os médicos a fazer muito mais horas extraordinárias do que aquilo que seria aceitável. Mas qual é a alternativa? Depois entramos aqui num dilema ético que é muito complicado, que foi o dilema que se colocou durante a greve às horas extraordinárias do ano passado. Nós podemos dizer a um profissional... tu és obrigado a fazer horas extra, sabendo que se ele não fizer essas horas extra, a urgência vai encerrar uma via verde, vou dar um exemplo mais concreto, porque aconteceu, vai encerrar uma via verde coronária na Guarda e isso provavelmente vai provocar a morte de alguns doentes. Mas os profissionais que recusaram fazer horas extraordinárias e que acabaram por levar ao encerramento desta via verde coronária já tinham ultrapassado em muito o limite legal, estavam exaustos. E nós entramos aqui num dilema que é muito difícil de discutir. Porque estão aqui claramente dois direitos em confronto. Não é? E, portanto, é uma discussão que eu acho que nós temos que fazer e não posso deixar de dizer que, apesar de tudo, tem havido um espírito de sacrifício enorme por parte de muitos médicos portugueses. Não posso deixar de o dizer. Muitos que fazem muito para além daquilo que seria aceitável e exigível até pela lei. Portanto, não posso deixar de dizer. A libertação de camas. Aí o plano, reconheço, é vago. O plano aí tem que ser mais concretizado, tem que ser mais claro. Fala em mais parcerias com o setor social e privado, mas essas parcerias de alguma forma já existem, não têm sido suficientes. Os hospitais portugueses tinham, como sabem, 2.164 doentes a ocupar camas de forma inapropriada nos hospitais do SNS. Mas fora esses, os hospitais do SNS, não sei se tiveram a oportunidade de ver isso no nosso barómetro, fora esses, os hospitais do SNS já tinham quase 500 doentes contratados às suas despensas, pagos pelos próprios hospitais, ao setor privado, e portanto essa parceria já está a acontecer. O que é que nós podemos fazer para além disto? E eu acredito muito mais no apoio às famílias, no apoio aos cuidadores informais, em criar condições estruturais das famílias portuguesas para receber essas pessoas em casa, porque acho que é isso que está a faltar. Acredito muito mais nisso do que num aumento de rede que acho que vai demorar tempo, não é?
Temos que terminar, Sr. Doutor.
Desculpem lá, as questões foram muitas, mas eu acho que respondia praticamente tudo. A questão da auditoria, foi a pergunta do Bloco de Esquerda, nós não, naturalmente somos a favor de qualquer auditoria, temos que perceber qual é o ponto de partida. Repare, Os hospitais portugueses assinam todos contratos prevendo resultados financeiros negativos. Se um hospital assinar um contrato que prevê menos 30 milhões de euros no final do ano e no final do ano, em vez de menos 30, tiver menos 40, mas nós depois formos esmiuçar os resultados e percebermos que esses menos 10, esse agravamento em 10 milhões de euros nos resultados financeiros se deveu a decisões da tutela, seja decisões relativas ao aumento de recursos humanos, aumento de salários, a dedicação plena ou a medicamentos inovadores que foram aprovados pela tutela, isso é claramente uma responsabilidade do Governo e não do administrador, que não pode fazer nada em relação àquele aumento de custos. E, portanto, o ponto de partida, os termos em que essa auditoria vai decorrer, é muito importante. E, portanto, isso falta esclarecer. Agora, os administradores são sempre responsáveis pelo que fazem. Não são, é responsáveis pelo que não fazem. Não é?
Bem, muito obrigada, Dr. Miguel Xavier. Nós estendemos um bocadinho a grelha, mas perceberam que o assunto era pertinente e o Grupo de Trabalho também é para isto mesmo. Portanto, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, continuação de um bom dia. Muito obrigada.